Mulheres Negras Dão o Tom. Edição especial Marcha das Mulheres Negras 2025.
Foi um marco histórico, considerando também que foi a primeira marcha, né? Nunca houve uma marcha das mulheres negras em âmbito nacional, como foi a de 2015. E agora nós estamos nos preparando para a segunda marcha, depois de 10 anos.
Hoje é dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Eu sou Fran de Paula e junto com a Beatriz Arcoverde vou conduzir esse episódio especial do projeto Mulheres Negras Dão o Tom. Olá, Bia!
Oi, Fran! É bom estarmos aqui novamente para conduzir esse episódio, que é especial, porque tem um convite especial a fazer. Chamar todas as mulheres negras do Brasil para marcharem por reparação e bem viver.
É isso, Bia. 10 anos depois da primeira marcha, que aconteceu aqui em Brasília no dia 18 de novembro de 2015, as mulheres negras vão marchar na capital do país novamente. Para este ano, a meta é reunir 1 milhão de mulheres de todo o Brasil.
Então, a segunda marcha, que está a previsão é 1 milhão, tema é a meta, né? 1 milhão de mulheres. Desejamos que elas façam uma boa chegada aqui em Brasília, damos boas-vindas, nós de Brasília, mulheres de Brasília, participem da marcha, tragam os seus filhos, tragam as suas crianças, traz sua tia, sua avó, sua vizinha. Vamos, de fato, lutar como a gente luta todos os dias pelos nossos direitos.
Essa que vocês ouviram é a Jacira Silva. Batemos um papo muito potente e cheio de histórias com ela, que é uma das principais articuladoras da Marcha das Mulheres Negras. Além de muitas outras coisas, vamos deixar ela mesma se apresentar.
Meu nome é Jacira da Silva, tenho 74 anos, sou carioca brasiliense, né? Botei aí nas minhas apresentações, porque eu chego aqui em Brasília com 9 anos de idade, vim do Rio de Janeiro, meu pai era dos Correios e Telégrafos, e foi motorista e foi transferido para Brasília. Nós chegamos aqui em junho de 1960, minha mãe estava grávida, esperou a terceira filha nascer, no Rio de Janeiro.
Jacira viveu toda a sua trajetória escolar em Brasília, na Asa Norte. Ao terminar o ensino médio, foi fazer a escola normal para logo ter um emprego e ajudar em casa. Um caminho comum a muitas mulheres negras.
Quando eu faço a escola normal de Brasília, não vejo que não era bem isso que eu gostaria e inicio tentar entrar na Universidade de Brasília para o curso, né, de comunicação social, já trabalhando desde os 15 anos.
Jacira entrou para a Faculdade de Comunicação no Centro Universitário de Brasília e ela, que sempre foi questionadora, começou a se incomodar com algumas coisas.
Jacira, né, como mulher negra, no processo da universidade, ele nos abre, né, a visão para o mundo, né? E aí comecei a enxergar de que tinha alguma coisa que não estava batendo, porque eu era a única negra naquele lugar, na própria universidade, um ou dois, no local de trabalho, nos espaços de lazer. E aí fui também convidada a participar de algumas reuniões. E ali começou o meu processo da saber quem é, né? Ser negra, pessoa negra, mulher negra, uma sociedade que historicamente racista, né? Machista e tal. E aí foi muito bom. Que aí chegou chegando aqui, né, a minha consciência racial, para me enxergar o que eu deveria fazer para o combate, o enfrentamento ao racismo.
Em sua trajetória como jornalista, Jacira passou pela gráfica do Senado e pela reportagem do Correio Brasiliense, um dos maiores jornais da capital federal.
Todo esse percurso eu já venho observando e sentindo sendo vítima do racismo, né? Da discriminação racial. Naquele momento, a conjuntura política, o Brasil, né, se apresentava como modelo da democracia racial, que aqui vivia todo mundo harmonicamente, né, tudo em paz, quer dizer, dentro da forma que o sistema excludente queria, né?
Sentindo na pele o que o discurso da democracia racial negava, Jacira foi para a luta.
E aí fui estudar, entro no movimento negro unificado, mas antes disso eu passo no centro, eu participo e criamos o Centro de Estudo Afro-Brasileiro, que era uma proposta já lá da 10.639, né, que é a história da incursão da história do negro nos currículos escolares. Então já lutava e defendia que combate a qualquer discriminação e opressão teria que vir pela questão da educação. E aí o movimento negro unificado me deu mais uma leitura maior politicamente, e no jornalismo eu enfrento, como, né, desde o primeiro momento, a discriminação racial bem, bem latente, de forma perversa, né, como é o racismo. E lá a gente escolheu, né, escolhemos de comunicação.
Ocupar os espaços das redações como jornalista e como militante do movimento negro se mostrou um grande desafio.
Ah, é um grande desafio. Eu conheço as redações a partir da divulgação do próprio nosso calendário do movimento negro aqui no Distrito Federal. Então, eu ia nas redações, eu com mais uma outra pessoa, entregávamos, era o release, na época notinha, né? Não havia internet, e entregávamos na redação. O acesso a chegar com essa pauta racial para a redação, havia sempre uma piadinha, um comentário bem racista, sutil, mas bem racista. E quanto às redações, na condição de profissionais negros e negras, era ínfimo, né? Então, você tinha um ali, o outro aqui, mas em que posições que estavam nas redações. Então, elas não representavam, não tinham profissionais negros e negras, como até hoje, né? A mesma proporção.
E os poucos negros e negras que estavam nesses espaços não acreditavam que a atuação organizada traria mudanças.
E até uma vez que eu encontro um jornalista negro, considerado pardo, né? Da classificação do IBGE, de que ele falou assim: ah, Jacir, isso é besteira. Isso aí, besteira não. Isso é muito pequeno, vocês fazerem essa ação ali, um ato político aqui, uma festa aqui. Ah, isso não vai mudar nada não, né, dentro do... Eu falei, não, eu engano. Nós, aos pouquinhos, a gente vai, né, jogando a semente e essa consciência racial vai se aflorando. E foi assim. Hoje nós temos, né, a nível nacional, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial.
Essa comissão que ela está falando é a COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial.
Então é o profissional negro, a profissional negra, olhar para si mesmo dentro desse contexto, né, dos meios de comunicação, nós como profissionais negros e negras. Ou precisa assumir essa pauta, sair desse lugar de que você está fazendo o racismo inverso, mas sim buscando essa nossa autonomia racial e defender e fazer acontecer e tirar também, né, companheiros, essa comunicação, nós negros e negras, da página policial, né, tem que vir para a centralidade, é para a economia, para a saúde, para a educação, e profissionais que precisam ter, né, desde a igualdade salarial, a ascensão profissional, estarem nos espaços decisivos, de visibilidade. E aí, temos que também lembrar como foi muito importante esse trabalho dos meios de comunicação, da importância dessa comunicação, que tem que ser pública, né, plural, ter acesso, até o 20 de novembro, né, que a gente vai comemorar, celebrar, vai lutar como feriado nacional. Foi uma pauta muito antiga no reconhecimento da nossa luta ancestral.
A COGIRA, explica Jacira, tem a responsabilidade de estar com os profissionais negros e negras contribuindo para a democratização dos meios de comunicação e fazendo o enfrentamento necessário ao racismo.
Ela traz como seu objetivo, né, de pautar os meios de comunicação, propõe nos nossos acordos coletivos campanhas de conscientização para esse profissional e para esse meio de comunicação, esses veículos de comunicação, de não continuidade da reprodução das expressões racistas, dos conteúdos.
A grande escola de formação política de Jacira foi o Movimento Negro Unificado. Dali saiu uma sindicalista de mão cheia, primeira mulher negra a presidir o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Brasília.
Aí eu chego no Sindicato dos Jornalistas, né? Porque é o primeiro espaço sindical que eu participo, né, que é o nosso sindicato, e depois eu entro como secretária na gestão do Chico Santana, e logo depois eu apresento o meu nome como presidenta. Eu falei, como não? Não, porque isso aqui e tal, aí você vem, né? Por que não? Você está lutando, né, por isso, por essa visibilidade, por esse espaço de poder, e nós mulheres negras. E eu aceitei. Mas assim, como mulher e negra, eu participo desse movimento sindical da Central Única dos Trabalhadores, na primeira proposta da questão da adoção das cotas raciais, né?
Desafios, resultados positivos e também muito crescimento. Como na época da defesa do exercício profissional dos jornalistas.
Defesa, né, do nosso exercício profissional como jornalista foi muito bom demais. O crescimento, eu me senti uma pessoa comprometida, né?
Todo esse comprometimento foi reconhecido pelo Festival Latinidades, considerado o maior festival dedicado às mulheres negras da América Latina e Caribe. Jacira dá nome ao prêmio que reconhece o jornalismo negro.
Esse prêmio é nosso, né? De jornalismo, com nome e pessoa viva, né? A gente está por aqui, não é isso? E o jornalismo negro, o que é jornalismo negro? Existe o jornalismo negro. Então, são indagações e precisamos, né, com o decorrer aí da história, ter as respostas. E assim, faz com que este prêmio traga indignação, traga indagação, traga, né, que tenhamos espaços, não só voz, mas que a gente produza um jornalismo consequente, um jornalismo que escuta as fontes, que nós, organização social negra, que sejamos reconhecidas como fonte e que o Estado brasileiro, nas suas instâncias governamentais, leve lá para as suas assessorias de imprensa, as agências de publicidade, nós profissionais negros, porque nós que somos a fonte da informação, da toda essa história que está sendo reescrita, né? Essa releitura da história do povo negro no Brasil e na África. Então, o prêmio foi tudo de bom. É nosso.
Jacira sempre se mostrou comprometida e nessa leitura política da vida percebeu a importância de ter um olhar especial para as questões específicas das mulheres negras. Daí sua atuação na Marcha Nacional das Mulheres Negras, mulheres que marcham por reparação.
O nosso manifesto é um manifesto econômico, né, por reparação. Então, é um grande avanço quando a gente coloca na centralidade da marcha a exigência, né, dessa reparação histórica. Nós sabemos como somos resistências, somos resiliência, de que um projeto político para o país era nos exterminar, né? E nós, como a grande escritora, né, Conceição, diz, queriam nos matar e nós combinamos não morrer. Então, essa marcha traz esse processo de recuperar as perdas, né, os nossos direitos, recuperar no sentido de nos somar, coletivar, aquilombar, de marchar, de fato, por direitos à saúde, à educação, à segurança e tal. Então, segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver é uma denúncia. Exigir do Estado brasileiro essa reparação de fato.
Assim como em 2015, milhares marcharão. Marcharão contra o racismo e o sexismo que marginalizam as mulheres negras, pelos direitos dos povos tradicionais, pela preservação dos recursos naturais e de toda a biodiversidade brasileira, por reparação histórica pelas dores geradas pela escravidão, por um modelo econômico sustentável e pelo bem viver.
É a Angela Davis que diz, né? Mulher negra em movimento, movimento é uma nação. Então essa marcha vai ter a participação de mulheres de outros países que estão num projeto político de somar conosco na diáspora, né?
Repetimos então o convite já feito pela Jacira no começo desse episódio especial. Um convite para mulheres negras de todo o Brasil.
Desejamos que elas façam uma boa chegada aqui em Brasília, damos boas-vindas. Nós de Brasília, mulheres de Brasília, participem da marcha, tragam os seus filhos, tragam suas crianças, traz sua tia, sua avó, sua vizinha. Vamos, de fato, lutar como a gente luta todos os dias pelos nossos direitos. Iguais, direitos e oportunidades iguais, preservando as nossas características e especificidades.
Eu, Fran de Paula e a Beatriz Arcoverde somos as responsáveis pela apresentação, produção, entrevista, roteiro e edição. A montagem ficou com Jaime Batista. A sonorização com Jailton Sodré. A voz da vinheta é da Priscila Mendes. Até a próxima!